Livro de João, capítulo 15. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria seja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Soberano Deus, amado Pai, Rei da glória de nossas vidas, já estamos aqui nesta noite, ó Pai, louvando e agradecendo e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Já adoramos com nossos cânticos, ó Pai, com nosso íntimo, ó Pai. Já adoramos também a Sua presença através da oferta e do dízimo, Senhor. Pai amado e Pai querido, que nesta hora, Senhor, nesta hora que foi lida a Sua palavra, neste momento, ó Pai, ao qual o Senhor também falará com a Tua igreja, através da minha vida, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, que não venha ser, ó Pai, a minha vontade, que não venha ser palavras, ó Pai, do meu eu, mas sim palavras do Senhor, palavras que vêm diretamente do Seu trono, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, para falar e tratar com cada um aqui nesta noite, ó Pai, que nesta hora, ó Pai, que as terras aqui, ó Pai, que essas terras venham estar férteis, ó Pai, para receber, ó Pai, a Tua semente, a Sua palavra, e assim germinar, Senhor, e dar árvore frondosa, Senhor, e muitos frutos, ó Pai, que todo intento de Satanás, que toda distração, ó Pai, todo roubo da mente, ó Pai, que caia por terra nesta hora, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque nessa hora, Pai, o Senhor fala com a Tua igreja, Pai, e nessa hora, o Senhor trabalha e opera através do Teu Santo Espírito. É assim que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem. Logo, dentre outras, né, como diz o pastor, né, é uma passagem que fala qual é a nossa posição, qual é a nossa missão, aquilo que devemos fazer para o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele fala dessa relação usando uma analogia com uma videira. E é interessante porque ele fala aqui, né? Eu sou a videira, eu sou aquele que sustenta os ramos. E o meu Pai, ele é o agricultor, é o lavrador, é aquele que cuida dessa lavoura. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que é aquele que administra as vinhas. E é interessante que o Senhor, ele ele tem várias passagens aqui que ele faz condicionantes, né? Ele condiciona. Ele condiciona muitas coisas aqui. Por quê? Porque ele sabe, e nós sabemos porque ouvimos a sua palavra, que sem ele, fora dele, nada somos, nada podemos. Mas infelizmente nos dias de hoje, mesmo assim, as pessoas, a igreja de forma genérica, continua tendo atitudes e atos de independência. Atitudes e atos de independência. Atitudes e atos que demonstram que não precisam do Senhor, que são independentes do Senhor. E é interessante porque o Senhor Jesus disse, né? Pela palavra já estão limpos. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós recebemos o Senhor através da sua obra na cruz do Calvário. Fomos enxertados nessa videira, ao qual o Senhor Jesus é a pedra angular. É onde nós devemos estar alicerçados, onde nós devemos estar dia após dia conectados. Não podemos conectar o nosso ramo em outro lugar, se não for na videira verdadeira. Ele não fala simplesmente, eu sou a videira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Não há outra videira, não há outro lugar que você possa conectar o seu ramo e ser abençoado. Não há outra videira, não há outro lugar que você possa enxertar o seu ramo e ter vida plena, vida abundante. Não há, irmãos. Mas hoje, como desde tempos remotos, Satanás, ele tenta inverter as palavras, ele tenta minar, ele tenta corromper, ele tenta fazer com que os filhos de Deus entrem por caminhos tortuosos, entrem por caminhos enganosos, coloque seu ramo em lugares de destruição, lugares de prejuízo, lugares de derrota. Irmãos, a igreja, os ramos que somos nós, só somos destruídos quando estamos com o nosso ramo fora da videira verdadeira. E é interessante que eu estava vendo uma videira, né? Creio que a maior parte dos irmãos, mais aqueles que moram aqui em Tupéva, né, em Jundiaí também, já viu algumas videiras, né? Umas vinhas por aí, né? Se você pegar a Hermenegildo do Tonoli, se você passa ali aquele restaurante São José Tadeu, na hora que desce, tem um pesqueiro, ali tem uns parreirais, né? E eu te faço uma pergunta. Os ramos são iguais? São do mesmo tamanho? Não, né? Você olha para a videira e os ramos, cada um para um lado. Só que tem algo muito importante. Eles produzem a mesma coisa. Eles podem ter dimensões diferentes. Eles podem ser de tamanho, largura, diâmetro diferente. Mas eles produzem a mesma coisa. Você não vai ver na videira um ramo produzindo laranja, um outro uva e um outro morango. Não. Todos vão produzir uva. Irmãos, nós somos diferentes. Eu sou de um jeito, o pastor é de um jeito. A irmã Dorenia, a diaconisa Dorenia é de um jeito. O irmão Luiz Carlos, o diácono Luiz Carlos é de um jeito. Mas nós temos que produzir a mesma coisa. Os frutos de Deus. Para glorificar o único Deus. E o Senhor Jesus disse, sem mim não dá, sem mim não vai acontecer. Sem mim o ramo vai morrer. Sem mim o ramo vai apodrecer. Sem mim o ramo não vai produzir nada. E nós podemos analisar três tipos de ramos que possamos encontrar numa videira. O ramo que está quase sucumbindo, que está quase morto. Logo, não produz nada. Temos o ramo mais ou menos. O ramo que está produzindo, mas produzindo pouco. Um ramo deficiente. E temos um ramo que está produzindo em larga escala. Oras, os ramos estão ligados na mesma videira, como pode termos três tipos de ramos? Porque cada ramo, nós escolhemos aquilo que nós queremos. Escolhemos se queremos ser um ramo que produz muito, um ramo que produz mais ou menos e um ramo que não produz nada. A videira não tem problema. A videira não tem problema porque ela é o Senhor Jesus. É o rio de Deus. Por onde ela passa, ela alegra, ela traz vida. O problema é o ramo que muitas vezes não quer ter compromisso com a videira. Irmãos, não tem como sermos abençoados, não tem como produzirmos, veja, em grande escala. Aqui o Senhor Jesus diz o seguinte: produzir fruto, e muito fruto. Há uma cobrança em nossas vidas, há uma cobrança de você mostrar as obras de Deus na sua vida. Eu trabalho numa empresa, o irmão pode trabalhar numa outra, temos atividades diferentes, às vezes pensamos diferentes, gostamos de coisas diferentes, mas uma coisa é igual, é a obra de Deus. No meu trabalho, no seu trabalho, na tua escola, aonde você está, você tem que produzir o fruto de Deus. Ali onde Deus estabeleceu a sua vida, você tem que produzir. Você está na videira para produzir para o reino de Deus. E o que acontece hoje? Os ramos querem produzir para si próprio. Os ramos querem produzir, os ramos querem receber o suco, né, da videira para engordar a si próprio, se esquecendo que tem que produzir frutos para o reino de Deus. Irmãos, é uma plantação, o Senhor Jesus faz uma analogia com uma plantação que é exposta ao tempo, uma plantação que é exposta a pragas, expostas a várias circunstâncias. E o que acontece? As pragas, é as ações de Satanás na videira, nos ramos. E o Satanás, ele joga a praga. E aquele ramo que está, como ouvi uma vez um pastor falando, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá no céu. Esse é um ramo ao qual essa praga vai começar a contaminar. Essa praga vai começar a corroer esse ramo. Essa praga vai começar a minar esse ramo. E esse ramo começará o quê? Desviar do seu propósito, que é gerar o fruto. E passará um tempo, ele tomará um caminho final, que é a secura. Jesus passou pela uma figueira, diz a palavra em outro texto bíblico, e olhou para a figueira, não tinha fruto, só tinha folha. O que o Senhor fez? Repreendeu, amaldiçoou aquela figueira e nunca mais deu nada. Morreu. Veja, irmãos, a videira está aqui. A videira está viva, a videira está mandando alimento, a videira está mandando seiva, a videira está fazendo a parte dela. E o Senhor Jesus disse: se a minha palavra permaneceres em vós, se vocês estiverem cumprindo os mandamentos, se vocês estiverem ligados, conectados, serão grandes produtores. E porque hoje nós olhamos para a igreja, no modo geral, olhamos para os que estão à nossa volta, que são ramos, e olhamos para o nosso próprio ramo, e não vemos quase nada. Olhamos e não vemos quase fruto, porque a igreja está deixando se levar pelas ações do diabo. E o Senhor está aqui. O Senhor está cumprindo com o papel dele. O Senhor está dando alimento para a sua igreja. O Senhor está falando com o seu povo. O Senhor está ensinando. E o Senhor Jesus disse que o agricultor, o pai, o lavrador vem e poda aquele ramo que dá muito fruto. Para quê? Para que ele possa produzir mais. Irmãos, o ramo não é para produzir um fruto só e acabou, cumpri com o meu papel. Não. Produzir fruto em grande escala. Frutos que permanecem. Por isso, irmãos, esteja atento à palavra do Senhor. Esteja atento àquilo que o seu ramo, você, eu, estamos produzindo para o reino de Deus. Você está conectado na videira para produzir para Deus, para trabalhar para Deus, não para benefício próprio. E aí que está o X da questão, porque muitas pessoas não entendem e agem diferente. E não recebe, não alcança, porque não entende que é o reino de Deus que deve ser feito em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A ênfase vem em buscar primeiro o reino dos céus. Porque as demais coisas é algo que vai acontecer se você estiver atento e cumprindo com os mandamentos do Senhor. E ele diz aqui no versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O Senhor deixa claro quem é quem nessa plantação. Quem manda, quem dá ordem. Ele é a videira, ele é o que sustenta. E nós somos os ramos que dependemos deles. Você depende do Senhor. Eu dependo do Senhor. Não podemos nada sem o Senhor, igreja. Nada, nada, vezes nada. Tudo que nós temos, tudo que nós planejamos tem que estar no coração de Deus. Coisas deste mundo, terrenas que precisamos, muito mais as espirituais. Não podemos dar passos nesse mundo sem a direção de Deus. Eu lembro de um exemplo aqui. E eu vou contar esse exemplo de novo, né? Que o pastor deu. E é interessante porque nós temos que refletir, analisar, né, aquilo que está embasando aquela atitude. Eu lembro quando o pastor falou, ele pegou aqui para dar um testemunho, faz um tempinho, e falou assim, irmãos, quero dar um testemunho, meu e a Rosana, né? Rodrigo comprou o carro, acho que foi da carro da Rosana, não foi? Ou foi do senhor? Que orou 7 meses. Foi da Rosana. Bom, enfim, o carro do casal, né? Que é um só, né? Tanto faz o carro de Kiki. O pastor chegou aqui. Irmãos, quando eu testemunho, estamos há 7 meses orando a Deus para comprar um carro. E aí, que bênção, né? Aí eu pensei, pastor, não acho que não tinha dinheiro, né? Né? Porque está orando 7 meses, né? Pedindo para Deus mandar o dinheiro, né? Foi juntando 7 meses. Depois eu perguntei para o pastor, né? Não, ele tinha o dinheiro já, né? Mas ele queria a orientação de Deus naquilo que deveria ser comprado. Porque é de Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Deus. E tudo tem que louvar o nome de Deus. A aquisição do seu carro, a aquisição da sua casa, o seu emprego, os seus estudos, tem que glorificar a Deus. Tudo. Não é só o dia de culto, quando você pega a Bíblia, põe no braço, toma aquele banho, se arruma e vem para a igreja. Não. Aquilo faz parte de outros atos que vão demonstrar a sua vida com Deus. São frutos. Vários frutos. Você tem que gerar frutos, igreja. Frutos, frutos, frutos. Você olha para a sua videira e fala, eu estou em Cristo. Então eu tenho que gerar frutos, porque o Senhor não tem problema. Se eu não estou gerando frutos, ao conforme diz essa sua palavra, é porque eu sou o problema. Eu não estou atendendo aquilo que o Senhor tem falado. Tenho dado ouvidos às vãs conversações desse mundo e tenho perdido a chance de produzir frutos a Deus. E ele diz, no versículo, continuando, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Não tem como gerar frutos se não estiver em Cristo. Então, irmão, aí que vem uma outra coisa. Se você não está gerando fruto, é porque a palavra não está em você e você não está nele. É isso que o Senhor está dizendo. Se você não está produzindo, irmãos, é igual quem tem carro. Está lá dirigindo, começa. Acabou a gasolina, acabou o etanol. Você vai conseguir andar com o carro? Só se empurrar, né? Não é nesse sentido. Você não vai conseguir. Acabou o combustível. Põe o triângulo lá e pede para alguém trazer. Não vai conseguir, não tem como. É um exemplo que eu quero usar. Sem Cristo, não vai fazer. Se não está produzindo, é porque as palavras do Senhor não estão no seu coração. Você não está com o seu ramo enxertado. Você está por caminhos que estão se distanciando de Deus. Deus jamais desampara o seu povo. Se você não está debaixo da potente mão de Deus, não é porque Deus tirou a mão, é porque você se distanciou. Você que tomou outro rumo. E ele continua dizendo: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. As consequências para aqueles que dão fruto. E também há consequências para aqueles que não dão fruto. Não é só não gerar o fruto e está tudo bem. Ah, fazer o quê? Eu não quero mesmo? Isso para mim é muito trabalhoso? Vai ficar tudo bem? Não. Vai ter as consequências. Como foi ministrado aqui hoje, já pelo presbítero Cristiano, em Cristo, com Deus, as coisas são fáceis. São fáceis, sim, irmãos. Porque ele está falando, se eu estiver em vós e você estiver em mim, vai acontecer. Vai fluir, vai ser natural, vai ser normal, não vai ser nada forçado, não vai ser nada de fachada, nada de aparência. Vai ser normal, vai ser tranquilo. Conforme foi falado no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, não terá mesmo, porque ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o tudo para nós. Mas se a palavra não estiver em nós e nós não estivermos nele, isso vai ser muito difícil acontecer. E ele diz, como eu falei, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Livre acesso. Conexão muito além de banda larga e tudo que já existe nesse mundo, né? É automático, porque você está nele. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, irmãos. Não tem como. Às vezes, nós olhamos para o ramo que está do lado, como eu disse há pouco, o ramo está diferente. Olhe para o seu ramo. Não olhe para o ramo que está ao seu lado. Olhe para o seu. Porque os ramos são diferentes. Mas o que você tem que analisar é se o seu está dando fruto. E outra coisa muito importante, os ramos estão conectados em uma única videira. O ramo que está do seu lado aí, precisa de você também, irmãos. O ramo que está do seu lado aí, precisa de você. Porque vocês estão ligados. Tem até um louvor, né? Não vou me atrever a cantar que eu... Unidos... Ligados, bem ajustados, porque está na videira. Se você não gerar o fruto, se você não fizer a sua parte, o seu ramo também será prejudicado, irmãos. Será prejudicado. É igual um sacerdote de um lar, um pai de família que tem atitudes erradas. O que vai acontecer com sua família? Vai sofrer as consequências daquele ato errado. Entenda que o seu fruto glorifica a Deus e movimenta o mundo espiritual. Vidas são alcançadas. O seu irmão que está ao seu lado é abençoado. Todos aqueles que estão à sua volta recebem dessa bênção de Deus. Mas quando você não produz, quando você está no meio de outros ramos e seca, há grande chance dos outros ramos também serem contaminados. Olha como é importante. Não é somente deixar de frutificar. Você vai impactar outras vidas. Não é uma escolha isolada simplesmente, irmãos. É uma escolha coletiva. Porque as suas ações movimentam outras vidas. Por isso, reflita, pense, analise nas suas ações, naquilo que você está planejando, naquilo que você está realizando, porque há impactos. Aqueles que estão à vossa volta. Não é uma coisa isolada, né? É igual eu que sou casado, tenho filhos. Ah, vou comprar tal coisa. Não é assim. Tem que ter consulta, porque já não sou mais eu, né? E é assim. O Senhor nos chamou. E nós aceitamos o chamado dele. Somos participantes de um grande exército. Um exército. Por que um exército? Porque tem um comandante e os demais obedecem às suas ordens. E se aqueles, se algum deles desobedecer, pode trazer consequências terríveis para aquele agrupamento. Então, irmãos, não pense só em você. Não pense só no seu ramo. Pense no modo geral. Porque isso Deus cobrará de nós. Continuando, ele diz aqui, no 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha, se Deus é glorificado quando damos muito fruto, e quando não damos fruto, o que acontece, hein? Não acontece nada. Acontece. O Senhor se entristece, com certeza. Porque ele vê que aquilo que ele planejou, aquilo que ele desenhou, o homem não está querendo. E logo, esse ramo não está dando fruto. E logo, vidas não estão recebendo o fruto, que é a obra de Deus. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se obedecer os mandamentos, você conseguirá permanecer no amor de Deus. Mas se nós não seguirmos, com certeza você não vai conseguir. Pode por uns dias, né? É igual quando é novidade alguma coisa, né? Começa a trabalhar num lugar novo, diferente, é aquela, né? Aí calma, devagar. Passa uma semana, duas, já começa a ver de fato como que as coisas são. Por isso, não se engane. Não deixe o inimigo roubar aquilo que é mais precioso na sua vida. A sua salvação. A salvação, é isso que ele luta, para que as vidas não sejam salvas. Para que não vão para o encontro do Cordeiro no grande dia, nas bodas do Senhor. Por isso lute, lute, trabalhe. Dias difíceis nós estamos enfrentando. O Senhor não promete um mar de rosas, ele promete que ele vai sustentar a sua igreja. Ele vai alimentar o seu povo. Ele vai ser o guia, ele vai ser a pedra onde estamos alicerçados. Não se iluda com aquela ideia de que tudo será um mar de rosas. Isso é conversa do diabo. Não. As lutas vêm para você vencer. Deus poda para você dar mais fruto. Deus poda para você ser mais produtivo. Não se canse, não cesse de lutar, não cesse de trabalhar para o Senhor, porque chegará o dia que nós seremos recompensados. Qual será a sua recompensa? Uma moeda? Uma moeda? Está aqui. Ô, Senhor. Não, não é assim. É. Eu sou agricultor. Para mim foi isso. Ou nada. Nada vezes nada. Reflita naquilo que Deus está falando e tem falado. E ele diz, no versículo 11, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Completa, completa, completa. Em Deus nós somos completo. O seu vizinho pode falar o contrário. Mas essa é a verdade de Deus. Porque você deve viver essa verdade de Deus. Você deve sentir essa verdade de Deus. Sabe, irmãos, quando você está passando uma dificuldade, mas você está alegre. É isso. Está passando uma luta, mas está glorificando a Deus. É essa a mensagem desse versículo aqui. Que a alegria seja completa. Nada pode abalar a nossa estrutura. Como os montes de Sião. E não se abala, irmãos. Permanece firme para sempre. Essa é a palavra de Deus. Olhe para o seu ramo nessa noite. Olhe para o fruto que ele tem gerado. Você vê? Ele tem que gerar fruto. Muitos frutos. E muitos frutos. Se está gerando uma coisinha só, tem coisa errada. Alguma coisa está fora do lugar. Por isso que hoje nós temos a oportunidade, graças a Deus, de ouvirmos a palavra do Senhor e mudar isso. você possa sair daqui nessa noite, certo de que você está nessa videira. E essa videira está dando vida, 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 vida. E você tem que fazer o quê? Produzir muitos frutos de justiça. Para que você possa ser abençoado nesta terra. Não importa o seu tamanho, não importa sua estatura, sua cor, sua gordura, se é magro, se é gordo, se você é advogado, contador, não importa. Não importa que tipo de ramo que você é, irmão. O que importa é que nós temos que produzir os frutos de justiça nesse mundo. Não importa, não fique olhando aquele que está à sua volta, o que está acontecendo, não. Olhe para o seu ramo, porque se você estiver produzindo os frutos de justiça, você está enxertado na videira verdadeira, você está agradando o Senhor, e Deus abençoará grandemente a sua vida neste mundo e muito mais no mundo vindouro. Nossas bênçãos começam aqui, nós vivemos aquilo que é dos céus já neste mundo, irmãos. Nós já estamos recebendo a herança neste mundo, a herança de alguém que está vivo, que é o Senhor Jesus. Geralmente você recebe o testamento de quem morreu, né? De quem está morto, não. O nosso Senhor está vivo. E Ele nos deu autoridade para usufruir de todas essas bênçãos. Por isso, se você está passando dificuldade, se você está olhando para o seu ramo e percebendo que está vazando, hoje é a noite de você consertar em Deus. E creia, irmãos. E creia que você vai dar grandes frutos. Frutos que você, não você que vai medir, mas o Senhor. Não é você que vai receber. É aquele que está à sua volta. Os seus parentes, seus familiares, as pessoas que estão no seu trabalho. Eles receberão o produto dessa obra. Que é o Senhor Jesus. E é isso que nós devemos produzir, igreja. Porque Ele nos amou. E nós devemos amar uns aos outros. E quando amamos uns aos outros, é aquilo que eu falei. Você tem que se preocupar com aquilo que você está fazendo. Porque o ramo que está do seu lado pode ser abençoado ou prejudicado. E Ele disse, amai o Senhor sobre todas as coisas. Eu sou próximo como a ti mesmo. Aqui está. Gere o fruto de Deus. Você estará obedecendo o primeiro mandamento, a primeira ordenança e, consequentemente, a segunda também. E certo será a bênção de Deus em nossas vidas. Não é fácil. Não é fácil. Mas à medida que você vai praticando, as coisas vão ficando mais fáceis. Fáceis não no sentido de moleza. Fáceis no sentido de que você entende. Você está alicerçado e nada pode abalar a sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar nessa noite.